9h25, avançamos para o nosso debate. João Taborda da Gama, Fernando Medina, bom dia aos dois.
Bom dia.
Vamos começar pela carochinha, com António Costa a garantir que não anda à procura de uma, nem sequer se assume como João Ratão, embora, Miguel, o casamento com a esquerda pareça assim complicado.
Sim, pelo menos Bloco de Esquerda e PCP não parecem convencidos com a proposta de orçamento do Estado. Hoje mesmo, a 3 dias da votação na Generalidade, o Primeiro-Ministro vai voltar a reunir-se em separado com o Bloco e PCP, mas tudo indica que não será ainda desta que haverá acordo. Qual será o problema, Fernando Medina, que está a levar o PCP e o Bloco a mostrarem-se difíceis?
Eu acho que não há nenhum problema. Acho, aliás, que o orçamento vai passar já na sexta-feira. Há um método diferente do que foram os orçamentos anteriores. Antes os orçamentos eram negociados antes de serem entregues.
Claro.
Desta vez, António Costa e o Governo fizeram questão de ouvir. Já adaptaram a entrega do orçamento e já lá irei, e depois fazer essa negociação em sede de especialidade, o que me parece avisado, porque se não começava a ceder logo, tinha que ceder várias vezes no tempo. E por isso há uma técnica diferente. Agora acho que sexta-feira se resolverá. Eu acho que o orçamento será viabilizado, resta saber se será viabilizado com a abstenção ou com o voto a favor do PCP.
O que é que lhe parece mais provável?
Não excluo, acho que o Bloco de Esquerda antecipou-se talvez um pouco em excesso, dizendo que, que não votaria a favor. O PCP não disse ainda o que fará. Está a negociar a questão que é o aumento extraordinário das pensões, é isso que neste momento está a ser negociado. E por isso vamos ver se votarão os dois alinhados e se manterá um pouco esta coreografia um pouco da legislatura passada, que é Bloco e PC com posições simétricas, ou então se vai haver aqui uma diferença do PCP votar favoravelmente e depois o Bloco de Esquerda ver se vai ter que dar o dito por não dito ou então manter-se isolado na sua abstenção, mas acho que vai viabilizar. Este quadro decorre de duas questões de fundo. Em primeiro lugar, nenhum partido quer que haja chumbo do orçamento, acho que isso nenhum português perceberia, e os partidos percebem que nenhum português perceberia. Em segundo lugar, o orçamento está bem construído do ponto de vista de dar resposta às questões fundamentais. Responde à questão da saúde, que tinha sido a pré-condição que Catarina Martins tinha colocado, quer no pagamento da dívida, quer no aumento do valor orçamental de partida. Responde à questão dos aumentos da função pública, não nos aumentos anuais, mas com o efeito das progressões, os salários da função pública crescem acima da inflação, de forma significativa, há aumentos das várias prestações sociais e há aumento do investimento público. E por isso, na entrada do debate, a posição do Governo já responde a várias destas questões. Resta agora esta questão sobre aumento extraordinário de pensões, que eu acho que vai ficar fechada entre hoje e amanhã, e na sexta-feira teremos o fim de um suspense que acho que não é suspense.
É também a sua análise, junto à Borda da Gama.
Bom, a carochinha queria casar e não tinha dinheiro. Aqui o dinheiro está todo do lado do governo e, portanto, é preciso ver como é que se vai distribuir esse dinheiro para arranjar alguém para casar. O problema é que a técnica que o Fernando referiu, a técnica de um pouco diferente, que é negociar antes ou negociar depois, que é uma diferença grande, fez com que os partidos à esquerda ficassem, apesar de António Costa dizer que é por ali que vamos e essas pessoas queremos do nosso lado e traçamos essa linha, bom, o que é que lhes vai dar para eles poderem votar a favor? Ou a coreografia está combinada permitindo um voto contra de um e uma abstenção do outro, ou um voto a favor de um e um voto contra do outro, ou então é difícil perceber hoje, ao dia de hoje, embora as negociações devam estar terminadas amanhã, o que é que vamos ter nos cartazes dos partidos a dizer do PCP e do Bloco de Esquerda que conseguiram impor ao governo. Isso é a grande dificuldade de perceber. Há um espectro, há um fantasma no meio disto tudo, ou algo que está subjacente, que é a possibilidade de haver, em algumas matérias, um acordo com o PSD para passar algumas medidas, que me parece que não está absolutamente excluído, apesar do que se diz, e isso força também os parceiros à esquerda a ter uma posição de maior responsabilidade. Agora, parece-me que o António Costa, o governo, o Partido Socialista, destrunfou a esquerda daquilo que poderiam ser os trunfos para os seus eleitorados com esta nova técnica de negociação. Também ficámos a saber que o próprio programa de governo foi combinado à esquerda, disse António Costa, gostava de ouvir os partidos mais à esquerda sobre esta matéria, se foi ou não para perceber o que é que lá está aqui é deles e o que é que não está aqui é deles.
Vamos dar atenção agora às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre os aliados, referência à questão entre a tensão entre os Estados Unidos e o Irão, Miguel.
Sim, sem nunca referir casos concretos, convém sublinhar, mas de facto é visto como uma clara referência à crise entre os Estados Unidos e o Irão, com Marcelo Rebelo de Sousa a dizer na última noite que Portugal apoia os aliados, mesmo quando eles agem sozinhos e sem aviso prévio. Compreende, Fernando, estas declarações de Marcelo?
Marcelo, compreendo e acho que são adequadas. Marcelo,
portanto, façam o que fizerem os aliados, contam com o nosso apoio, é isso?
Não, o que ele diz é aliados são aliados, amigos são amigos e irmãos são irmãos. E aliados não são amigos e amigos não são irmãos.
E aliados são aliados mesmo quando agem sozinhos e sem aviso
significa...
prévio.
Pronto, e essa é que é a frase a sublinhar, que é no fundo a crítica e a demarcação face à forma como os Estados Unidos agiram neste momento. E não creio que Marcelo possa dizer mais do que isso.
Não terá dito já demais?
Não, acho que fez um pronunciamento substantivo em matéria de um Estado que, com aliados, fala de forma aberta, fala de forma franca, mantendo essa relação de lealdade, e disse, e teve esse pronunciamento. Eu acho que a grande questão fundamental relativamente à questão do Irão é perceber quando e qual a forma que vai ter a reação do Irão a este ataque de que foi alvo, e se vai ou não vai essa reação levar a uma escalada do ponto de vista incontrolável face à personalidade de Trump e face ao momento político que se vive nos Estados Unidos. É uma situação muito delicada, porque e onde erros de cálculo, como alertava António Guterres, podem sair muito caro, que é de se entrar numa escalada absolutamente incontrolável do ponto de vista das reações. É preciso reparar que esta situação tem, no fundo, remonta a uma origem mais próxima à guerra do Iraque. Não é? É a guerra do Iraque que causa, com o fim do regime de Saddam Hussein, um processo de expansão regional do Irão,
sim,
que hoje tem um poder, de facto, sobre vastas áreas. Obama controla a expansão nuclear do Irão com o dito acordo. Os Estados sunitas tentaram limitar, forçar os americanos a ir contra o acordo e ainda ser mais agressivos na limitação do Irão. Trump queria a todo custo revogar o acordo de Obama, e esta revogação do acordo do Obama fragiliza o regime internamente, causa uma grande recessão dentro do Irão, desemprego muito elevado, contestação interna, fragilização do regime, e é neste quadro desta fragilização do regime que se dá a morte de alguém que era o grande responsável por este processo de expansão imperial do Irão e o número 2 do regime.
Mas que, objetivamente, os Estados Unidos, ao matarem Soleimani, estão a contribuir para uma nova unidade em torno do regime.
Sim,
que estava em causa.
É verdade, aliás, uma unidade que não se via há muito tempo. Vamos ver quanto tempo dura, mas é um quadro de um regime enfraquecido, já com dificuldades internas, que está a ser empurrado para uma resposta. Vamos ver a questão quando, de que forma e que contra-resposta vai levar.
Sim, muito brevemente, João, esta questão do Irão e sobretudo as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa são pacíficas para si?
Acho que são as declarações que a Europa e que os líderes europeus passaram a ter depois de uma primeira fase de algum silêncio da União Europeia e de alguma conversa a duas vozes em que países como o Reino Unido e o Presidente do Conselho foram mais pró-americanos e países mais que apelaram à reflexão. Isso foi a primeira reação do governo português, dizer apelar à contenção, a pensar, etc. E agora, Marcelo Rebelo de Sousa, naquele seu estilo que diz sempre uma coisa e uma coisa um bocadinho diferente, mas disse claramente que aliados são aliados. Isto é uma posição de defesa dos Estados Unidos, uma posição como aquela que teve Macron, como aquela que teve o Reino Unido e como aquela que Pompeu disse que esperava dos líderes europeus. Não sei o que é que o governo português se alinha por esta posição, se tem uma posição mais ponderada sobre isto, mas penso que é, apesar de ser um ataque unilateral e muito criticável e de consequências imprevisíveis, é a única posição atlântica de defesa dos Estados Unidos nestes casos.
Muito obrigada.
Obrigada aos dois.
E até, deixa-me fazer, quinta-feira.
Até quinta-feira. Hoje é terça.
É verdade, é terça até quinta.
26 para as 10, temos as notícias, as principais desta manhã já a seguir.